11:04, 14 graus é a temperatura em Cascavel. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é quinta-feira, 17 de junho. Muito obrigado aos ouvintes interagindo conosco. Você pode participar sempre encaminhando sua mensagem de texto, 991-37-7533. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Luiz Antônio Langer, ele é presidente do Sicoob Paraná, para a gente falar um pouquinho mais sobre o setor imobiliário e as perspectivas. Satisfação recebê-lo aqui, Luiz. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. É sempre um prazer estar conversando com vocês aí, falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Nós tivemos, o ano passado, tivemos uma experiência, fizemos a feira de imóveis online. Esse ano nós já tivemos a notícia aí da Caixa, de uma nova feira dos imóveis retomados da Caixa. Como a Caixa, durante a pandemia, não teve retomada aí dos imóveis, que são os imóveis de inadimplência, parece que agora vão fazer um leilão com 100% de financiamento dos imóveis retomados. A gente vê que é mais assim uma oportunidade para os próprios mutuários que estão em atraso, né? Mas vai acontecer, nós já estamos em tratamento aqui com a superintendência da Caixa para a gente ver realmente a modalidade e estamos estudando com as empresas imobiliárias de fazermos o nosso feirão de imóveis online. O ano passado, quando a gente fez, foi uma experiência assim nova, né? Assim, não é como o presencial, porque o imóvel, a gente fala assim, a gente tem que... É uma mercadoria um pouco diferente daquela mercadoria de prateleira, de um sapato, de uma roupa, que você vai, olha na prateleira e vai e compra. O imóvel tem que ser planejado, tem que caber no orçamento, tem que caber na localidade, no tamanho, no preço. Assim, são vários requisitos, né? Mas a gente acredita que para o segundo semestre aí vai acontecer, sim, a forma de feira. Agora, a gente não sabe ainda a modalidade, mas possivelmente vai ser ainda online.
E é um setor aquecido. Quando a gente fala sobre o setor imobiliário, sobre a construção civil, a geração de empregos, alta dos insumos, por outro lado, a gente comentou durante essa semana de que os imóveis tendem a ter uma valorização. Tudo isso vai, de alguma forma, impactando na economia nessa retomada.
É isso mesmo, Roberto. Eu sempre comento que a nossa região especificamente vive um momento assim ímpar, né? É claro que com o aumento dos insumos, a tendência realmente é da majoração do preço aí dos imóveis. Não tem como o custo de produção subir e você manter o mesmo preço. Só que em contrapartida, eu falei assim, nós vivemos numa região em que o agronegócio vem, vamos falar assim, vem dominando o mercado, né? O preço das commodities, por mais que deu uma baixa aí nesses últimos dias, mas ainda a nossa região vive da agricultura. Então, com o preço dos produtos, no preço que estão, o agricultor hoje é um cliente assim, com grande recurso, né, para comprar o seu imóvel. A outra também oportunidade é as taxas de juros. Por mais que ontem subiu aí as taxas de juros,
e a 4,25%.
A gente vai ver nos próximos.
2%. Inflação em alta.
Isso, é isso mesmo. Porque os juros nunca tiveram tão baixos na habitação. E isso vinha favorecendo muito. Porque se não tiver crédito imobiliário, juro baixo, é mais difícil, vamos dizer assim, da aquisição do imóvel. Então a gente vai ver nos próximos dias o que vai impactar esse aumento aí nos juros, né? A gente ainda não tem o valor oficial, isso é o preço da Selic que subiu, mas automaticamente vai impactar.
As famílias serão corrigidas.
Vai impactar nas parcelas aí, no financiamento realmente vai impactar.
Agora tem uma coisa que muita gente não consegue entender. Outro dia a gente abordava esse assunto aqui com um bancário e alguns questionamentos de ouvintes. Claro que tem aquela questão do risco, uma série de coisas, mas quando se trata de imóvel, que é um financiamento com garantia para o banco, né, para a instituição financeira, fica muito mais fácil. Nós tivemos a taxa Selic a 14%, e você fazia um financiamento de imóvel a 12% ao ano, a 10% ao ano, dependendo lá o plano, enfim, e uma série de circunstâncias que são avaliadas. A taxa caiu para 2%. Nós não tivemos 2, 3% ao ano na compra do imóvel. Era 5, 6, 7. Por que isso? Pela tua experiência, Luiz. Não acompanha a mesma proporcionalidade. Eu digo isso porque agora subindo a 4,25, de repente até poderia não mudar muito em relação a 2, 3%, né? Que em tese é de 2 para 4 são 100%, aumentou 100% os juros se nós compararmos a Selic de 2 agora para 4,25. Será possível manter uma taxa para compra de imóveis mais ou menos como a gente tem verificado nesses últimos meses ou não?
Olha, pela experiência que a gente tem, Roberto, eu acredito que vai impactar quando há majoração dos juros.
Mas quando desceu, não desceu na mesma proporção.
Não. O tanto que a gente fala assim, mas chegou ao nível mais baixo historicamente dos juros praticados na habitação. Claro que quando a gente faz um comparativo aí com países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, as taxas de juros no financiamento habitacional é bem diferente da nossa, né? Só que a gente fala assim, é o custo Brasil, né? Que impacta realmente nas taxas de juros. Dificilmente, hoje, a Caixa Econômica detém aí praticamente 70% do mercado de habitação. Ela vai reduzir a taxa Selic, né? Normalmente fica aí a 2, 3% acima da Selic, né? Mas mesmo assim, quando a gente viveu aí um momento de taxas de juros lá de 15, 16, 20% ao ano, ele fica mais em conta. E hoje eles abriram várias possibilidades, né? Que é pelo INPC, pela poupança, algumas outras formas de correção em que o mutuário pode escolher a forma. Sempre o que eu falo assim, sempre pagar juro nunca é bom. Mas a gente que é do mercado imobiliário, o aluguel também, para quem paga aluguel, é um dinheiro que vai e não retorna. Então a pessoa tem que analisar muito, e isso é a grande dificuldade, você ter um planejamento orçamentário dentro da tua renda, né? Que é isso que eu falo, que as famílias durante sua vida compram 1, 2 imóveis no máximo, né? Então eles têm que realmente fazer um planejamento da sua renda para poder comprar o seu imóvel, para não cair na armadilha que a gente fala assim, do sonho da casa própria virar o pesadelo, né? Da pessoa comprar e não conseguir depois pagar. Então ela tem que ter muito pé no chão para poder assumir um financiamento. E eu falo sempre para as pessoas que quando você compra um imóvel, não é um financiamento de 6 meses, 1 ano, são 10, 20, 30 anos, né? Que você então tem que ter uma garantia de renda para você pagar o seu imóvel.
Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o GPM, vamos falar sobre aluguel. Aliás, os valores dos aluguéis foram reajustados bastante. Por que isso, Luiz?
Aí explica a alta no IGPM, né? O IGPM é a base de reajuste dos contratos de aluguéis, né? Então hoje está uma média aí de esse mês 38% IGPM, ele realmente impacta forte no aluguel.
E na prática isso foi repassado ou foi negociado? Qual a tua análise?
Olha, se eu for falar para você assim, a orientação do Secov para as imobiliárias é a negociação. Cada caso é um caso, Roberto. Cada situação é uma situação. Mas o que a gente está vendo é que a gente está conseguindo negociar os valores do aluguel. Tanto os proprietários estão entendendo que é melhor fazer um reajuste menor e permanecer com o seu inquilino, do que o imóvel ficar vazio e ele demorar a retomada na locação desse imóvel. E a contrapartida também é o entendimento do inquilino, né? Que é melhor subir um pouco, mas ele permanecer no imóvel, porque a mudança de imóvel, ela traz despesas, traz mudança, desgaste de imóvel, taxa de mudança, enfim, agrega um monte de valor em cima que às vezes, eu sempre falo assim que canja de galinha e negociação é bom em todo lugar, né? Eu acho que a negociação ainda é a melhor forma, você tem que analisar caso a caso. O que a gente vem encontrando muita dificuldade é no aluguel comercial, justamente pela pandemia, muitas empresas, a gente vem vendo assim, não tanto aqui de fechar, mas sim de migrar de endereço, de sair de um ponto mais valorizado, de um aluguel mais caro e se retirar por exemplo, do centro e para uma rua vicinal, uma rua mais para diminuir o valor do aluguel.
E é fácil para entender, porque de repente o faturamento da empresa, e de repente não, isso aconteceu em razão da pandemia, dependendo do setor, quer dizer, você tem um faturamento menor e em contrapartida você tem um aluguel mais caro. Aí fica difícil, quer dizer, você perde nas duas pontas, tem que ir para o imóvel mais barato.
É a despesa fixa, né? Não tem como, a gente fala assim, que é o novo diferente hoje que a gente está vivendo. E as coisas também mudaram muito, as vendas também mudaram muito. Hoje partiu muito para o online, para o e-commerce. Então as empresas mesmo já não precisam mais daquele espaço enorme para ter as suas mercadorias em exposição. Ela tem um depósito, quando ela tem, e online hoje é o grande negócio do momento. Né?
Mas isso não chega a comprometer os investidores que têm imóveis para alugar?
Não, na verdade, o que acontece? Quando o inquilino sai de um imóvel num valor mais alto e vai para o mais baixo, esse imóvel fica disponível. Mas sempre tem uma empresa retomando. O que está acontecendo é que nos espaços maiores, nos espaços grandes, estão se fracionando esse espaço grande em dois, três menores, mas acaba alocando também. O que a gente vem notando aqui em Cascavel foi uma grande procura esse último ano para barracão comercial. Eu acho que aí é um forte indício da retomada realmente da economia. Imóvel que estava muito tempo parado, acabou alugando. Hoje mesmo eu falo para as pessoas, se você procurar um grande espaço de barracão em Cascavel, você vai ter dificuldade. Como imóvel de alto padrão. Muita gente mudou, né? Do coisa mudou pro de apartamento, normalmente para casa, querendo um espaço, porque está vivendo aí a pandemia, e até os próprios apartamentos, as pessoas procurando apartamento com sacada, com terceiro quarto para o home office, né? Então a gente vem notando no mercado que imóvel, casa, sobrado, por exemplo, tem uma grande dificuldade de encontrar, porque como fica vazio, já tem uma fila de espera para locação. Justamente as pessoas procurando o seu espaço, né? Um espaço mais amplo para acomodar sua família.
Nós temos duas mensagens aqui, o ouvinte interagindo conosco. Estamos conversando com o Luiz Antônio Langer, presidente do Sicoovi Paraná. A Clair, ela diz o seguinte: tenho saudade dos feirões. Inclusive, o meu imóvel da casa própria, o sonho foi realizado através do feirão. E minha filha também gostaria de comprar um imóvel através do feirão. A gente ganhou a assinatura, como é que é? Ganhou aqui a escritura,
taxa,
é isso?
Taxa de escritura, isso
tinha
mesmo.
Tinha essas promoções, né?
Tinha.
Então tá aí ouvinte fazendo referência. Também tem ali a negociação e alguns imóveis ficam mais baratos.
Isso mesmo, Roberto. Até a Claíra, assim, ela que aguarde que vai vir novidade, viu, Claíra? Assim, os feirões da Caixa a gente sempre procurava fazer. Os próprios feirões de imóveis, né? Que eu falo que você iria num único local, encontraria todas as ofertas de mercado e a gente trabalhava ofertas realmente. Trabalhava os proprietários para que diminuíssem o seu valor, para ter liquidez. As próprias empresas davam como cortesia aí taxa de escritura, às vezes cozinha, algum brinde para favorecer realmente a aquisição. E eu vou falar que todas as feiras nós já estávamos aqui na 15ª feira de imóveis, sempre foi um sucesso. Cascavel sempre vendeu muito bem nas feiras. Nós não tivemos uma experiência assim no online o ano passado, que era uma coisa muito nova, mas a gente está pensando, já estamos se organizando aí para o segundo semestre fazer uma feira diferente. A gente ainda não sabe o modelo, mas com certeza vai acontecer a feira esse ano.
Além das imobiliárias, as construtoras, a Caixa vai lá para dentro daquele espaço e tudo isso vai facilitando. Tem outra mensagem aqui: bom dia, mas não concordo com o entrevistado. Aqui no oeste do Paraná, o valor dos imóveis sempre sobe muito quando o valor da soja está alto, independente do valor do custo da construção. Isso é de longa data. Há um olho bem grande dos construtores imobiliários sobre os lucros do agronegócio. Eu não sou agricultor, só consegui comprar imóvel aproveitando uma grande quebra que houve nos plantios. O ouvinte opinando, observando aqui.
Isso, que bom, não, mas isso é muito bom. É assim, Roberto, eu comento, talvez não seja a opinião dele, mas hoje se você for fazer um comparativo de valor de preço de imóvel regional, Toledo, que é a nossa vizinha aqui, uma cidade menor, os preços dos imóveis são mais caros do que Cascavel. O preço do imóvel metro quadrado em Toledo é mais caro que Cascavel. Cascavel hoje é um dos metros quadrados, eu vou falar assim, eu não vou dizer que é um dos mais em conta no Paraná. Se você comparar no Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, até próprio Toledo, cidades menores, são maiores. Claro que com o aumento do preço aí das commodities, do agronegócio, a tendência realmente é alteração de preço. Mas eu vou dar um exemplo simples aí para o ouvinte, né? Nós tivemos aí o lançamento de um empreendimento aí há poucos dias na cidade, que foi um condomínio fechado, que teve...
Podemos até falar o nome, Alphaville, que é uma marca forte, vendeu tudo rapidinho, é isso?
Em uma hora e meia se vendeu quase 500 lotes.
E os preços bons também.
Preço bem atraente pela região, pelo preço de mercado.
Se pede um pouco mais, vende igual ou não?
Eu acredito que sim. Tá.
Tão grande foi a procura.
E a fila de espera, o tanto que a gente nunca viu essa, até fila para comprar. Então, vários empreendimentos em Cascavel que estão tendo muito sucesso na venda, não só esse, o Alphaville, teve outros de lançamento, construção, nesses últimos anos, assim, que abriu a venda e vendeu tudo. Vamos dizer assim, esse foi uma exceção, até foi um plus de venda aí para o Alphaville no Brasil, que eles não esperavam vender tudo isso, né, em tão pouco tempo.
O Daniel também acompanhando, o Valdinei, obrigado. Quem mais está acompanhando aqui? O Antônio, o Renato também ligadinho aqui na CBN. E a Sônia. A Sônia faz uma pergunta para a gente fechar aqui com o Luiz Antônio Langer. Ela diz o seguinte, a Sônia, gostaria de saber a respeito dessa quantidade de imóveis que tem em Cascavel, são imóveis novos, imóveis usados, por estarmos numa crise, embora esteja acontecendo a retomada, a construção civil se destacando, mas nós temos muitos imóveis, não pode virar uma bolha e esses imóveis, mesmo sendo mais caros, construídos agora em razão da alta dos insumos, terem que ter um preço menor para poder vender? Não podemos estar entrando numa bolha? O que o entrevistado pensa a respeito?
Olha, eu para Cascavel, enfim, eu não acredito na bolha, porque o nosso déficit habitacional regional é muito grande. E o nosso estoque, vamos dizer, de imóvel, ele ainda não é suficiente pela demanda que tem. Por isso, a gente fala que esses tipos de empreendimento, quando se lançam dentro de um preço razoável, se vende tudo. Então, eu acho que tem ainda muito... da demanda.
Tem espaço para crescer ainda mais.
Porque Cascavel é uma cidade polo regional. Tudo que se desenvolve na região vem para Cascavel. Então, assim, tem muita gente de fora que vem comprar em Cascavel. Então, eu não acredito na bolha, sabe? Ainda eu acho que falta muito imóvel a ser construído para atender a demanda que a população precisa. E a pandemia trouxe realmente muita mudança no mercado. Muita gente indo para casa, saindo do apartamento, tendo seu espaçozinho em casa. Muita gente procurando na nossa região, que é uma novidade, procurando muitos sítios, chácaras pequenas, né? Principalmente o aposentado, né? Procurando áreas em torno da cidade aí para que tenha um espaço. E até o método construtivo diferenciado para as empresas aí estão buscando para poder atender o mercado. A gente vai ver muita coisa nova acontecer aí nos próximos anos.
Sou o André, gosto de ouvir muito a CBN, ouço todas as manhãs e gostaria de fazer uma pergunta. E ele diz o seguinte, tem recursos para os investimentos, para financiamento, para as construtoras? O país tem recursos suficientes?
Olha, assim, a iniciativa privada hoje, a gente vê que hoje a Caixa detém 70% aí do mercado. A nossa regional, eu vou falar pela nossa regional aqui, a nossa regional da Caixa é a regional com o menor índice de inadimplência, então tem muito recurso. Né? E o que a gente está notando é que a iniciativa privada, outros bancos, eu vou citar aí Bradesco, Santander, Itaú, estão entrando muito forte no mercado. Então, eu acredito que crédito não vai faltar para o mercado imobiliário.
Luiz, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de atender a CBN Cascavel.
Estamos aí à disposição para falar no mercado. Conte sempre comigo.
Conversamos com o Luiz Antônio Langer, ele que é presidente do Sicoov Paraná. Falamos um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário. Agora, 11h27.